É Paraná, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o nosso convidado de hoje é o advogado Fernando Teixeira de Oliveira. Ele traz para a gente mais informações sobre um assunto bastante discutido atualmente, que é a exigência por parte das empresas de uma certidão de antecedentes criminais para a efetiva contratação. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião a respeito desse assunto, fazendo a sua pergunta ou até mesmo sugerindo algum outro tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook por inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Fernando. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui para contribuir com esse assunto e estou à disposição de você e dos ouvintes.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes o que consiste o antecedente criminal?
Então, Jéssica, a certidão de antecedentes criminais ela vai informar sobre a existência de registros criminais em nome de uma determinada pessoa. Ou seja, ela vai dizer se anteriormente a pessoa cometeu algum crime, pagou por isso, foi condenada. Então, essa é a certidão de antecedentes criminais que é solicitado por algumas empresas e que é o tema dessa nossa conversa hoje.
Uhum. Doutor, no mês de junho foi realizada uma audiência pública para discutir a respeito desse tema. E o que foi discutido especificamente nessa reunião?
Então, Jéssica, essa audiência pública ela foi realizada no Tribunal Superior do Trabalho e foi discutido sobre a exigência da apresentação dessa certidão de antecedentes criminais para a contratação do trabalhador configura ou não dano moral. Nessa audiência pública, 9 expositores participaram e apresentaram ponto de vista para a formação do convencimento pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho acerca desse tema. Por que a audiência pública foi realizada? Esse é um tema polêmico, que tem pontos de vista até agora distintos. Uma corrente que diz que configura dano moral e outra que não configura dano moral. Então, o TST fez uma audiência pública para que pessoas trouxessem ponto de vista sobre essa questão para que os ministros que vão julgar essa questão tenham um melhor convencimento, que possam formar um melhor convencimento acerca do tema.
São pontos de vista bem distintos, então, que a gente tem a respeito dessa questão, que é bem polêmica também, né, doutor?
Sem dúvida nenhuma. Porque a gente sabe que a questão do dano moral, ela por si só, ela já é polêmica. Porque ela tem critérios muito subjetivos. Para mim, alguma coisa configura dano moral, para você pode ser que não configure dano moral. Então, em razão dessa polêmica, é que esse tema está tão em voga agora no Tribunal Superior do Trabalho.
Doutor, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em dissídios individuais.
Então, Jéssica, o que são os dissídios individuais, na verdade, elas são popular. O dissídio individual é um termo jurídico, mas popularmente todo mundo conhece como a reclamação trabalhista. Então, aquela reclamação, quando o trabalhador vai até a Justiça do Trabalho reivindicar seus direitos, a gente diz que ele está postulando através de um dissídio individual. Ao contrário, por exemplo, quando é uma demanda coletiva que envolve vários trabalhadores acerca de um mesmo tema, aí é um dissídio coletivo, então, que envolve uma coletividade. Então, o dissídio individual nada mais é do que a reclamação trabalhista que o trabalhador contrata um advogado para ingressar na Justiça do Trabalho e reivindicar os seus direitos.
Doutor, queria pedir para o senhor também explicar para a gente o que diz a Lei 13.015 de 2014 a respeito de todo esse tema que a gente está tratando hoje.
Então, Jéssica, a Lei 13.015 de 2014, ela alterou a sistemática recursal da Justiça do Trabalho. As principais mudanças que essa nova lei trouxe é a exigência que os TRTs passem a uniformizar sua própria jurisprudência e possibilita também a aplicação das regras do Código de Processo Civil ao processo trabalhista em recursos repetitivos. Ou seja, o que são recursos repetitivos? São recursos que versam sobre um mesmo tema, como ocorreu na hipótese da exigência pelo empregador de certidões de antecedentes criminais. Então, por essa nova sistemática que trouxe a Lei 13.015/2014, o TST, ao receber um recurso de revista e considerar que essa matéria é repetitiva, ou seja, toda hora está chegando lá no TST uma questão sobre esse assunto. Chega lá uma questão sobre esse assunto. Então, a partir de agora, o que o TST vai fazer? Ele vai determinar o sobrestamento, ou seja, que todos os recursos que estão nos TRT sobre o sistema sejam sobrestados, parem até que o TST forme convencimento sobre o assunto. Então, o que isso quer dizer? Que o TST vai formar o convencimento sobre o assunto e, a partir dali, todas as decisões acerca daquele tema do recurso repetitivo, todas aquelas decisões agora, o TRT vai ter que tomar da mesma forma que o TST. Então, o TST vai pacificar o entendimento sobre o assunto e vai criar uma maior segurança jurídica nas relações. Então, o que se pretende com essa nova sistemática recursal? É acabar com a insegurança daquele trabalhador. Um trabalhador ganha, outro trabalhador perde. Aí a gente, como advogado, às vezes é difícil explicar para o cliente. Sim. Olha, existiam situações idênticas, um trabalhador ganhou e o outro trabalhador perdeu. Então, essa é a principal virtude da lei, é fazer com que essa insegurança acabe e que tenho mesmas decisões sobre o mesmo assunto.
Doutor, agora entrando no cerne da questão que a gente vai discutir hoje, afinal, exigir esses antecedentes criminais para a contratação de uma pessoa, isso configura em dano moral ou não? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o porquê?
Então, Jéssica, essa é a principal discussão. Por quê? Porque hoje existem duas correntes sobre esse assunto. A primeira corrente sustenta que essa exigência, ela configura dano moral, porque ela enseja um ato discriminatório do empregador que atenta contra a dignidade da pessoa humana, contra a sua intimidade e também cerceia o seu direito de acesso ao mercado do trabalho. Então, essa corrente entende que o simples fato do empregador exigir uma certidão de antecedentes criminais para uma contratação configura o dano moral. Por outro lado, existe a outra corrente que diz que não configura dano moral. Por quê? Porque a exigência de certidão não implicaria, ao contrário, não implicaria em violação à dignidade e intimidade do candidato, e também porque decorre de um direito de obter certidões de qualquer pessoa. Sim. Até porque essas certidões são públicas e podem ser acessadas por qualquer pessoa. Então é isso que configura ou não dano moral. Atualmente existem duas correntes, uma corrente dizendo que sim, uma corrente dizendo que não, e o que se pretende agora é que hoje haja uma pacificação sobre o assunto.
E doutor, falando sobre as pessoas que defendem essa exigência, por que que elas preferem a apresentação da certidão? Só para a gente explicar para os nossos ouvintes, né? E o que que isso traz de benefício especificamente para o empregador?
Então, na verdade, o que é a certidão de antecedentes criminais? Ela gera uma maior segurança na contratação do trabalhador. Então, a corrente que defende a exigibilidade da certidão de antecedentes criminais é de que ela vai gerar uma segurança na contratação, de repente, de saber assim, ó, de que aquela pessoa não cometeu nenhum crime, de que aquela pessoa tem um passado correto e que não viria a trazer maiores problemas. Por outro lado, existem algumas atividades que exigem também um maior resguardo da segurança e do patrimônio. Então, por exemplo, uma empresa de vigilância, ela exige a certidão de antecedentes criminais por causa da atividade que a pessoa vai exercer de vigilante. Ah, vamos dizer assim, o bancário, por que que vamos exigir antecedentes criminais? Olha, se a pessoa tiver um antecedente de criminais, de roubo, de furto, vai trabalhar dentro do banco com dinheiro, com o numerário, com ativos de outras pessoas, então é por isso que o empregador acaba exigindo algumas certidões de antecedentes criminais, exatamente por força da atividade que ela vai desempenhar dentro da empresa.
O tema do programa da Mapar de hoje é a polêmica em relação à exigência de antecedentes criminais para a contratação. E quem traz para a gente mais informações a respeito desse assunto é o advogado Fernando Teixeira de Oliveira. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, atualmente, o que o Tribunal Superior do Trabalho considera legal?
Então, Jéssica, atualmente o entendimento que prevalece no Tribunal Superior do Trabalho, que considera, que não configura dano moral, essa certidão, a exigência da certidão de antecedentes criminais, é desde que não seja verificada uma conduta discriminatória da empresa. Ou seja, se ficar comprovado que, como eu falei antes, por conta da natureza da atividade, era essencial a certidão de antecedentes criminais,
sim,
isso não aí o TST entende que não configuraria dano moral. Ou então que a certidão de antecedentes criminais não é um critério de seleção do candidato, assim, se você me apresentar uma certidão positiva que você cometeu um crime, eu não vou te contratar. E aqui eu estaria gerando uma discriminação. Então, atualmente, o entendimento que prevalece é que o dano moral só vai restar caracterizado e vai haver uma condenação se gerar um caráter discriminativo na contratação.
E, doutor, só para os nossos ouvintes entenderem como que funciona na prática, como que é feita a certidão de antecedentes criminais?
Então, a certidão de antecedentes criminais, ela é feita pelas delegacias de polícia e pelas varas criminais. Então, hoje, todo o sistema, o sistema nacional é interligado. Então, esse sistema é interligado e verifica se a pessoa teve alguma condenação transitada em julgado. O que é uma condenação transitada em julgado? Vamos dizer que esse trabalhador que está se candidatando a uma vaga, ele cometeu um homicídio, foi julgado, foi condenado, interpôs todos os recursos, desses recursos não houve provimento, ele acabou sendo preso, cumpriu a pena dele. Vai aparecer, sim, lá que ele tem um antecedente criminal relativo a um crime de homicídio ou qualquer outro crime que ele tenha cometido, ou então que ele deixou de ser primário, né? Cometeu um crime, deixou de ser primário e vai constar nessa certidão de antecedentes criminais a ocorrência desse crime.
E, doutor, uma pessoa que ela tem os dados de outra pessoa, ela consegue tirar essa certidão ou não? Como que funciona isso?
Então, essa certidão hoje ela é pública, né? Então, qualquer pessoa que acessar o site lá, por exemplo, da Delegacia da Polícia Federal e tiver os dados da pessoa, RG, CPF, filiação, vai conseguir obter essa certidão de antecedentes criminais.
E isso seria de alguma maneira ilegal, doutor? Como que saber se uma empresa ela está fazendo isso com um candidato à vaga ou com algum empregado?
Na verdade, assim, é até um pouco difícil a gente saber, porque
sim,
como hoje na internet isso é público, tendo os dados de qualquer pessoa, se eu tiver os teus dados, já é que eu consigo lá tirar uma certidão de antecedentes criminais. Então, do ponto de vista, a gente entende que a certidão de antecedentes criminais, ela é legal, né? Não é uma conduta ilegal. Agora, se ela for como eu falei anteriormente, se ela for usada de forma discriminatória para impedir o acesso do candidato ao emprego, ou de repente a pessoa que está empregada, eu estou com alguma dúvida, mas será que essa pessoa cometeu algum crime? Eu vou lá, tiro uma certidão de antecedentes criminais, verifico que não. Ela cometeu um crime e por conta disso eu dispenso ela. Mesmo que seja uma dispensa sem justa causa,
sim,
isso gera uma dispensa discriminatória que seria passível de uma reclamação trabalhista reivindicando uma indenização por danos morais.
E, doutor, tem algum tipo de prazo para solicitação dessa certidão?
Não tem prazo, Jéssica. Essa certidão pode ser tirada a qualquer tempo, em qualquer momento, então não tem um prazo certo.
Doutor, eu queria pedir para o senhor falar na sua opinião. É válido as empresas pedirem esse tipo de documento para o candidato ou para o empregado? Por quê? O senhor dá a sua opinião para os nossos ouvintes.
Então, Jéssica, no meu entendimento, essa atitude de solicitar uma certidão de antecedentes criminais, até porque hoje a gente não tem um entendimento pacificado sobre esse assunto, ela só deve ser utilizada exatamente pelas empresas que têm atividades que justificam a exigência da certidão de antecedentes criminais. Então, hoje, quando as empresas nos questionam, eu posso pedir ou não posso pedir? A gente vai avaliar por conta da atividade que essa empresa atua, se vale a pena pedir a certidão ou não, porque senão é um risco desnecessário. Pedir a certidão de antecedentes criminais pode gerar uma reclamação trabalhista e eventualmente uma condenação por danos morais, porque a gente não tem hoje a gente tem uma insegurança jurídica contra esse assunto, se essa exigência vai gerar um dano moral ou não vai gerar um dano moral. Então, atualmente, a gente recomenda dessa forma. Só se for estritamente necessário e a atividade justifique a exigência.
Doutor, o senhor falou para os nossos ouvintes a respeito de dispensa discriminatória. Queria pedir só para o senhor explicar esse termo para a gente.
Então, Jéssica, dispensa discriminatória hoje é até um tema que está bastante em voga, né? Nas reclamações trabalhistas se fala muito em dispensa discriminatória. A dispensa discriminatória ela pode ser por raça, por cor, por idade. Então, vamos dizer assim, uma pessoa que está completando, está quase se aposentando. Aí eu verifico que ela está quase se aposentando, que ela vai ganhar algum tipo de estabilidade. Eu dispenso ela para fazer com que ela não adquira esse direito. Então, diz que essa é uma dispensa discriminatória. Toda dispensa que gere a impossibilidade da pessoa adquirir um direito ou por conta... eu estou dispensando a pessoa, de repente, por causa da cor dela, é uma pessoa da cor negra, eu não quero uma pessoa da cor negra na minha empresa. Então, é uma dispensa discriminatória. A dispensa discriminatória, hoje em dia, ela não só gera a possibilidade de uma indenização por dano moral, mas também gera a possibilidade da reintegração no emprego. Então, vamos dizer assim, eu dispensei a pessoa que estava lá e essa dispensa foi tida por discriminatória. A Justiça do Trabalho, além de determinar que eu pague uma indenização por dano moral, pode determinar que eu reintegre essa pessoa no emprego também, por conta de ser discriminatória a dispensa.
Uhum. Doutor, a gente conversou bastante aqui na entrevista a respeito da questão da exigência de antecedentes criminais para a contratação. Isso está bem polêmico, mas tem algumas certidões que a empresa não pode pedir para o candidato uma vaga para apresentar, né? O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre esse assunto para os nossos ouvintes?
Assim, Jéssica, na verdade, todas as certidões, por exemplo, a certidão do SPC, para ver se a pessoa tem alguma restrição de crédito. Entra mais ou menos, é a mesma polêmica, né? Então, toda certidão, uma certidão de antecedentes criminais, uma certidão para ver se a pessoa tem outro tipo de processo, se está movendo outro. De repente, o que aconteceu muito, a gente sabia antigamente e hoje é estritamente vedado, por exemplo, pedir certidão na Justiça do Trabalho para verificar se a pessoa já ajuizou uma ação contra o outro empregador.
Sim.
Porque assim, de repente eu penso, ele já ajuizou uma ação contra o empregador anterior, se eu contratar ele vai ajuizar uma ação contra a minha empresa também.
Uhum.
E isso também configuraria uma possibilidade de dano moral, ou então se eu também não estou contratando ele porque ele já ajuizou uma ação anteriormente, também pode configurar essa discriminação.
Uhum. Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os desafios dos operadores do direito que lidam com essa área específica de direito trabalhista. Como é que é trabalhar nessa área?
Então, Jéssica, hoje o direito do trabalho tá muito em voga, exatamente por conta da crise que o Brasil está passando hoje, por conta da falta do desemprego. Hoje os índices de desemprego são muito altos.
Uhum.
Hoje a gente verifica também que o governo está, de todas as formas, tentando diminuir a possibilidade da pessoa conseguir o seguro-desemprego, né?
Sim.
Então, às vezes, aí a pessoa é dispensada, está com dificuldade de conseguir o seguro-desemprego, está com dificuldade de sacar o fundo de garantia. Hoje a gente está com greve de banco, a pessoa não consegue nem sacar o fundo de garantia. E por conta do mercado está muito desaquecido, isso está gerando muita demanda trabalhista. Hoje a gente verifica, assim, por exemplo, no nosso escritório, a gente verifica que houve um incremento, um aumento de 20% a 30% das demandas trabalhistas, comparando com períodos anteriores. Isso por quê? Porque, às vezes, a pessoa, na hipótese, ela não consegue uma nova recolocação no mercado, não consegue o seguro-desemprego, ela vê como alternativa uma reclamação trabalhista para, de repente, lógico, reivindicar algum direito que ela entenda que tenha sido lesado e também já está virando quase que um modo de sobrevivência por conta da dificuldade de obtenção de uma nova recolocação hoje no mercado. Então, a gente vê que enquanto o mercado não voltar a ficar aquecido, que as contratações não recomeçarem, a tendência é que a Justiça do Trabalho, que já era soberbada, fique muito mais assoberbada ainda de demandas trabalhistas. Em termos de dificuldade, o que a gente verifica? Que cada vez mais, por conta do volume de processos, os processos estão voltando a demorar mais, né? As audiências que estavam sendo marcadas daqui um, dois meses, já estão sendo marcadas para meados de 2017.
Sim.
Então, essa demora também causa insegurança também para o empresário, para o trabalhador, né? E não é bom para ninguém, na verdade.
E, doutor, pela experiência profissional do senhor, que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como as principais demandas que chegam até a Justiça do Trabalho? O que tem mais, assim?
Jéssica, hoje, assim, já, na verdade, desde sempre na Justiça não muda muito, né? Os temas polêmicos são referentes à jornada de trabalho, no qual a pessoa reivindica pagamento de horas extras, falta de fruição do intervalo para almoço, o intervalo é de uma hora, não era possível fazer esse intervalo. A gente verifica também muitas as questões de acúmulo de função ou desvio de função, ou seja, a pessoa é contratada para uma determinada atividade, mas depois, no curso do contrato do trabalho, o empregador exige que sejam feitas outras atividades, ou que aquela atividade que ele já faz seja acumulada com outra, porque eu tive que dispensar um trabalhador, ao invés de eu contratar outro, eu vou fazer com que aquela pessoa que está dentro da minha empresa acumule essa outra atividade, né? O que a gente também muito, dificilmente não tem numa ação trabalhista, é alguma reivindicação por dano moral, seja por discriminação, seja por assédio moral, né? Então é muito comum. Outras questões que são muito comuns são as relacionadas aos acidentes de trabalho, né? Acidente de trabalho, doença do trabalho. Então, são questões que sempre estão demandando muito na justiça do trabalho.
E, doutor, o que o senhor destacaria para a gente? Como as empresas podem evitar o ajuizamento dessas ações?
Na verdade, evitar o ajuizamento, a gente sempre recomenda, a empresa deve seguir a legislação trabalhista. A gente sabe da dificuldade hoje em dia que é ser empresário no Brasil, porque o custo de ter uma empresa é muito alto. Então, o custo trabalhista, o custo dos impostos é muito difícil. Às vezes, a empresa tem que buscar alternativas para continuar sobrevivendo e, de repente, na busca dessas alternativas, de repente, ela deixa um pouco de lado a legislação e isso acaba gerando a demanda trabalhista. Então, de repente, o empregado faz hora extra, mas eu não vou pagar porque, na verdade, se eu ficar pagando as horas extras, eu não vou ter condições no final do mês de pagar o salário do empregado ou vou ter que dispensar pessoas. Então, na verdade, para evitar a demanda trabalhista, é uma conscientização de que a empresa deve seguir exatamente o que diz a legislação. E também, por outro lado, as demandas trabalhistas, a gente vê que tem muita demanda trabalhista, exatamente porque a gente falou anteriormente da questão da insegurança, né? Até porque existem temas polêmicos que ainda não tem uma definição, e enquanto não tem definição, as pessoas se acham no direito e devem buscar esse direito, né? Achando, eu acho que eu fui a pessoa me exigiu uma certidão de antecedentes criminais, eu acho que eu fui lesado moralmente e vou lá reivindicar meu direito. A partir do momento que se pacificar o assunto, isso só o fato de exigir uma certidão não gera dano moral, isso vai inibir também a ação trabalhista.
Sim. E, doutor, a gente sempre escuta dizer que a justiça do trabalho é pró-trabalhador. Isso é verdade? É um mito?
Eu acho que hoje já virou um mito, Jéssica, né? Porque a gente sempre escutou isso, de que todo mundo que entra na justiça do trabalho vai ganhar alguma coisa, né? Isso realmente virou um mito. O que a gente observa hoje é que as decisões são dadas de acordo com a prova produzida nos autos, de acordo, se a empresa for lá e comprovar que fez tudo certo, que pagou tudo corretamente, ela não vai ser condenada mais simplesmente pelo fato de que o trabalho presume-se de que o trabalhador foi lesado. Hoje não se presume mais que ninguém foi lesado. Hoje todo mundo tem a oportunidade de fazer as provas e demonstrar a empresa, o trabalhador, de repente, de que foi lesado, mas a empresa também de que pagou tudo corretamente e que aquele empregado não tem direito a nada.
Que a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas ainda entram no judiciário já de má fé, né, doutor? Isso não adianta daí.
Não, com certeza não adianta. A gente verifica que até agora passou, antes a gente não via, mas agora a gente começou a ver, agora até alguns reclamantes são penalizados como litigantes de má-fé, né? Alguns juízes verificando que o empregado, o reclamante, ele está usando o processo para uma vantagem, para obter uma vantagem indevida, acaba penalizando ele como litigante de má-fé e, na verdade, aí, ao invés dele receber, ele tem que pagar uma indenização para o empregador.
Doutor, agora falando sobre o ponto de vista do trabalhador, o que o senhor aconselharia um trabalhador que está se sentindo lesado no seu ambiente de trabalho? O que ele tem que fazer? É importante procurar um advogado?
Não, sem dúvida nenhuma. O que a gente aconselha para o trabalhador que se sinta lesado é que procure um advogado ou o sindicato da sua categoria, para que conte o que está acontecendo, ou de repente, estou sendo assediado moralmente, para que daí um profissional habilitado possa reivindicar os direitos. Então, a recomendação sempre é procure o advogado ou o sindicato da categoria.
E, doutor, o senhor diria para os nossos ouvintes também que as empresas estão ficando um pouquinho mais conscientes dessa importância de seguir a legislação, de dar todos os direitos certinhos para o trabalhador?
Ah, sem dúvida nenhuma, Jéssica, porque hoje em dia o que a gente pode dizer que é muito difícil também uma empresa que sobreviva burlando os direitos trabalhistas, porque existe fiscalização do Ministério do Trabalho, fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Hoje todos os sistemas da Receita Federal são interligados, então se de repente algum pagamento que não está constando no recibo de pagamento, a Receita Federal começa a verificar isso, vai ser feita uma autuação dentro da empresa, vai se verificar. Então hoje, sem sombra de dúvida, está cada vez mais difícil, e a tendência que cada vez, hoje já existe, daqui a pouco vai entrar em vigor o E-Social, que todas as obrigações trabalhistas também vão estar online, interligadas com o sistema do governo, então vai ser cada vez mais difícil que se seja burlado algum direito trabalhista.
Uhum. Doutor, para a gente finalizar a nossa entrevista, quais são as considerações finais do senhor a respeito de todo esse assunto que a gente discutiu hoje, referente ao direito trabalhista, essa polêmica em relação à exigência dos antecedentes criminais?
Jéssica, primeiro gostaria de agradecer o convite para participar e dizer que todos os temas são bastante polêmicos, mas que o judiciário e os advogados estão preparados para enfrentar esses temas polêmicos. Então, o trabalhador ele deve reivindicar seus direitos, assim como a empresa também vai poder ter a oportunidade de se defender perante o judiciário e comprovar. E a gente tem que deixar para que o judiciário, que os juízes decidam quem tem direito ou não a uma indenização, mas o que a gente, como advogado mesmo, o que a gente pede e que a gente está verificando é que com a nova sistemática de recursos e com o novo Código de Processo Civil, é que a insegurança jurídica termine. Então, terminando a insegurança jurídica, a gente vai verificar que as demandas trabalhistas também vão diminuir ou que vão entrar num patamar assim que a gente entenda como aceitável, porque hoje em dia o volume de processo trabalhista é muito grande.
Doutor Fernando, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Boa tarde, Jéssica, muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!